Senhoras e senhores vereadores e vereadoras, demais presentes a essa sessão, boa noite.
Boa noite.
Hoje realizaremos a sessão ordinária número 7 de 2016. Solicita ao secretário chamada dos vereadores nos termos regimentais.
Vereador Jonathan.
Presente.
Vereador Professor Bernardo.
Presente.
Vereador Fernando.
Presente.
Vereador Manuel Francisco.
Presente.
Vereadora Mazé.
Presente.
Vereadora Betânia.
Presente.
Vereador Eri.
Presente.
Vereadora Neuza.
Presente.
Vereador Carlos Samuel.
Presente.
Havendo coro regimental, sob a proteção de Deus, na forma da lei e em nome do povo São Joséense, declaro aberta a sessão ordinária número 7 de 2016, da sessão legislativa de 2016. Solicita ao secretário leitura da ata da sessão extraordinária número 5 de 2016.
Ata de registro da 5ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 6ª legislatura. Aos 31 dias do mês de março do ano de 2016, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de São José do Divino Piauí, localizada na Avenida Manuel Divino 75, deu-se início à 5ª sessão extraordinária da sessão legislativa de 2016. A sessão foi presidida pela vereadora presidente Maria José Santos Machado e registrado após chamada nominal a presença dos vereadores Erivaldo Machado Cerqueira, Carlos Carvalho Araújo, Maria Neuza Fontinelli, Maria Betânia Freire Fontinelli, Maria José Santos Machado, Manuel Francisco de Souza e Fernando Vieira de Souza. Ausentes os vereadores Jonathan de Souza Carvalho e Bernardo Souza Carvalho. Após conferência de coro regimental, a presidente, com a graça de Deus, na forma da lei e pelo povo São Joséense, declarou aberta a sessão extraordinária 005 de 2016, convocada via termo de convocação extraordinário 005 de 2016. Onde será ouvida a Secretária Municipal de Saúde, senhora Edilene Jesus Sampaio, a respeito do questionamento expresso no requerimento 001 de 2016, de autoria do vereador Carlos Samuel, aprovado por unanimidade na sessão ordinária 003 de 2016. Após saudar a Secretária Municipal de Saúde, senhora Edilene, e profissionais de saúde presentes na sessão, a presidente autorizou a leitura do requerimento 001 de 2016, de autoria do vereador Carlos Samuel, que requer a convocação da Secretaria de Saúde para prestar informações a respeito do programa PMAC. De posse da palavra, a Secretaria de Saúde se reportou aos esclarecimentos motivados no requerimento Supra, informando que o PMAC tem por objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos, do território. Assim, propõe um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação dos trabalhos das equipes de saúde da atenção básica, saúde da família, incluindo as equipes de saúde bucal, núcleos de apoio à saúde da família e centros de especialidade odontológicos que se encontrem em conformidade com a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB. Em explicação sobre a avaliação das equipes contratualizadas em nosso município no primeiro e segundo ciclo, a secretária de Lênin expôs que a avaliação externa é o momento no qual será realizado um conjunto de ações para averiguar as condições de acesso e de qualidade dos municípios e das equipes da atenção básica, participantes do PMAC. A secretária explicou ainda que os valores de incentivo do PMAC são distribuídos, levando-se em conta a avaliação das equipes da atenção básica, sendo que, para desempenho insuficiente, o incentivo é de R$ 0. Desempenho na média de 20%, o incentivo é de R$ 1.700. Desempenho de 60%, o incentivo é de R$ 5.100. Desempenho de 100%, o incentivo é de R$ 8.500. Baseada na portaria 2.488 de 2011, a secretária expôs que o incentivo de qualidade PMAC é variável e depende de resultados alcançados pelas equipes e pela gestão. A secretária explicou ainda que, conforme entendimento da portaria 204 de 2007, a gestão municipal poderá aplicar os recursos referentes ao PAB, fixo e variável, em qualquer despesa no âmbito da atenção básica, com aqueles efetuados como despesa de pessoal, material de consumo, serviços de terceiro, gastos com obras de conservação e etc. Relativo ao incentivo do PEMAC, em janeiro de 2016, a secretária expôs que dos recursos do PEMAC, 60% serão gastos com funcionários e 40% com custeio das UBSs, Unidades Básicas de Saúde, representando a categoria dos agentes comunitários de saúde. E ao todo requerimento de convocação, o vereador Carlos Samuel questionou a secretária nos seguintes termos: se em 2015 entraram R$ 73.600 através do PEMAC, e como a senhora explicou que parte desse dinheiro é para ser aplicado na remuneração dos funcionários, por que está sendo discriminado parte da equipe da saúde, como os ACSs? Em resposta, a secretária expôs que o custeio é toda a despesa que entra na atenção básica, não específico para profissional. O PEMAC foi aderido pela primeira vez na gestão anterior, onde fui gestora da saúde, sendo que a partir da adesão do município, eles davam prioridade inicialmente para uma equipe. O valor de 100% era repassado para profissional, ou seja, de 2011, a partir da adesão do município e sua avaliação, que ficou em 100%, foi passado 100% para todos os profissionais, que são duas equipes que existiam, onde uma teria direito legalmente, mas entre acordos na outra gestão também era feito dessa forma. Foi pago 100% para os profissionais. Contudo, diante da situação de nosso município, estava sendo gasto 100% também para custeio com as equipes, sendo que o último pagamento de gratificação variável feito para os profissionais foi em outubro de 2014. Questionada pelo vereador Carlos se as equipes deixaram de trabalhar em 2015, a secretária respondeu que as metas não foram alcançadas. Respondendo ao vereador Carlos se a secretária teria estipulado metas, a secretária expôs que as metas são fixadas nas portarias e são metas do PEMAC. Em continuidade aos questionamentos, o vereador Carlos perguntou quais funcionários se beneficiaram pelo repasse de 2015 e por que houve discriminação. A secretária, por sua vez, abordou que o vereador devia conferir em cada contra-cheque e observar nos balancetes apresentados nessa Câmara se houve ou não discriminação. A secretária explicou ainda que foi utilizado o PEMAC 100% para os profissionais no período de 2011 até outubro de 2014. Só eles foram contemplados e, considerando a crise por qual passa o município, foi utilizado 100% dele também para o custeio. Agora, sendo que, a partir da competência de janeiro de 2016, será utilizado 60% para funcionários e 40% para custeio. Em continuidade, o vereador Carlos perguntou se os profissionais serão ressarcidos pelo repasse de 2015. Em resposta, a secretária expôs que os valores que entraram em 2015 pelo programa foi utilizado 100% do que entrou, que foi 20%, para o custeio, sendo que a partir de janeiro de 2016, a partir de uma nova avaliação da gestão e profissionais, esse valor de 20%, que hoje entra no município, poderá sofrer alteração. Em pausa com os questionamentos entre o vereador Carlos e a secretária, o presidente facultou a palavra à representante dos agentes comunitários de saúde, onde, representando, o agente Washington questionou a secretária se em 2016 vai ser repassado o incentivo do PEMAC para todos os profissionais de saúde. Haja vista que em 2014, mesmo a secretária se expressando que foi repassado 100% para os profissionais, todas as categorias, existem profissionais como agentes de saúde da zona rural e urbana que não receberam. Após a parte da presidente, que questionou a secretária sobre quais profissionais serão contemplados com os 60% dos recursos do programa a partir da competência de janeiro de 2016, a secretária expôs que são funcionários que fazem parte da atenção básica, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, dentistas, técnicos em saúde bucal, enfermagem e da sala de vacina. Ato seguinte, o vereador Carlos questionou qual a equipe que vai colher a avaliação junto à população para aferimento das metas do programa. Em resposta, a secretária Edilene expôs que é feita uma avaliação externa e será feita uma avaliação também interna, sendo que a externa é feita pelo Estado e Ministério Público. Por último, o vereador Carlos indagou à secretária se a mesma poderá fornecer a forma como se dará a distribuição do repasse do programa junto a funcionários. A secretária, por sua vez, expôs que existe planilha que foi elaborada de forma a não fazer diferença entre os funcionários. Assim, por exemplo, o agente de saúde vai receber igual a qualquer agente de saúde, médico igual a qualquer outro médico e assim por diante. Encerrado o expediente, a presidente agradeceu à secretária Edilene e os profissionais presentes à sessão, encerrando-a em seguida. Fim da sessão, seu conteúdo foi lavrado na presente ata, que após lida e achada em conformidade com os fatos, será assinada pelos vereadores. Em caso de retificação, a mesma será analisada e julgada a sua necessidade de comporar a presente ata.
Coloco a ata em discussão. Como não há retificação, vamos proceder à votação nominal. Vereador Jonathan, aprova a ata.
Vou ficar sem opinar, não estava na sessão.
Vereador Bernardo.
Aprovo.
Vereador Fernando.
Aprovo.
Vereador Manuel Francisco.
Aprovo.
Vereador Carlos.
Aprovo.
Vereadora Neuza. Vereador Erivaldo.
Aprovo.
Vereadora Betânia.
Aprovo.
Declaro aprovada a seguinte ata, número 5 de 2016, da sessão extraordinária. Solicita ao secretário leitura do expediente do prefeito.
Tem-se o ofício 049 de 2016 do Executivo, protocolado nessa Câmara no dia 13 de 4 de 2016, às 13 horas. O assunto é solicitação de plenário para audiência pública. Senhora Presidente, ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, solicitamos a essa augusta Casa Legislativa o plenário para a realização de uma audiência pública no dia 27 de abril de 2016, às 9 horas, para a apresentação que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Ao mesmo tempo, convidamos Vossa Excelência e demais membros da Câmara a se fazerem presentes. Outro sim, colocamos-nos à disposição da Senhora Presidente para qualquer esclarecimento, caso necessário. Finalmente, aproveito a oportunidade para reiterar protesto, consideração e apreço. Mesmo ofício que já foi respondido pelo expediente dessa Casa 074 de 2016, datado de hoje, 15 de abril de 2016.
Gostaria só de lembrar aos vereadores, dizer que a elaboração dessa lei é de suma importância para o exercício de 2017, e que é muito interessante que haja a participação dos vereadores, né, como representantes do povo, porque é nessa lei que a gente traça as metas do que pode acontecer no próximo exercício. Informo aos presentes que foi protocolado nessa Câmara, em 6 de 4 de 2016, o ofício do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, número 302/2016, que encaminha os autos do processo do Tribunal de Contas 52.995/2012, apensado o processo do Tribunal de Contas 035.21/2013. referente às contas de governo do município de São José do Divino, Piauí, exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do ex-prefeito, senhor Antônio Nonato Lima Gomes. Após protocolo do ofício, autuou-se nessa casa o processo administrativo número 75/2016, que conterá os autos do processo de julgamento das contas de governo por parte do Legislativo do município de São José do Divino, Piauí, exercício financeiro de 2012. Determina ao secretário leitura do termo de abertura do referido processo.
Termo de abertura do processo. Tendo em vista o recebimento do ofício do TCE Piauí número 302 de 2016, que encaminha o processo TC 52.995 de 2012, apensado o processo TC 03521 de 2013, que versa sobre as contas de governo do município de São José do Divino Piauí, exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do ex-prefeito senhor Antônio Nonato Lima Gomes, e o mais que dos autos consta, considerando as obrigações constitucionais dessa Casa Legislativa previstas no artigo 31 da Carta Magna, bem como artigo 33, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal, em combinata com o artigo 191 do Regimento Interno, ratifica a abertura do processo administrativo 0075 de 2016, cujo assunto é o julgamento das contas de governo do município de São José do Divino Piauí, exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do ex-prefeito senhor Antônio Nonato Lima Gomes, assinado pela presidente da Câmara Maria José Santos Machado.
Determina ao secretário leitura do termo de abertura Determina ao secretário leitura do parecer prévio do TCE Piauí, número 55/2012, presente às folhas 1 e 2 da peça 42 do processo do Tribunal de Contas 52.995/2012.
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, parecer 55 de 2015. Processo é o TC 52.995 de 2012. Assunto: contas de governo, exercício financeiro de 2012, procedência município de São José do Divino. Interessado: Antônio Nonato Lima Gomes. Relator: relatora conselheira Valtânia Maria Nogueira de Souza Leal Alvarenga. Procuradora Raíssa Maria Rezende de Deus Barbosa. Advogado: Manuel Francisco de Souza Cerqueira Júnior. Ementa: contas de governo do município de São José do Divino, exercício financeiro de 2012. Presença de falhas que não maculam irremediavelmente a prestação de contas. Emissão de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 120 da Lei Estadual 5.888 de 2009, combinado com o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam das contas de governo do município de São José do Divino, exercício financeiro de 2012, considerando as informações técnicas emitidas pela Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, terceira DEFAM, peça 4, análise do contraditório produzido pela DEFAM, pela segunda DEFAM, peça 22, a manifestação do Ministério Público de Contas, peça 24, considerando a sustentação oral do advogado do gestor, que se reportou sobre as falhas apontadas, e o mais que dos autos consta, decidiu a segunda Câmara unânime, em desacordo com a manifestação do Ministério Público de Contas, e nos termos do voto da relatoria, emitir parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas em apreço, com esteio no artigo 120 da Lei Estadual 5.888 de 2009, combinado com o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Estadual, nos termos e pelos fundamentos expostos no voto da relatora, peça 33, em razão das seguintes falhas: ausência de audiência pública na elaboração de peças orçamentárias, diferença entre o valor da despesa fixada apresentada no balanço orçamentário em relação ao valor da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, LOA, divergência entre a receita total arrecadada e o valor registrado nos balancetes, falta de atualização da receita orçamentária, ocasionando déficit, divergência na inscrição de restos a pagar registrado no balanço financeiro em relação ao registrado no demonstrativo da dívida flutuante, ausência de regularização de créditos do grupo realizável, divergência no pagamento de amortização da dívida em relação ao total no demonstrativo da dívida fundada interna, divergência do pagamento ao INSS em relação ao valor registrado no demonstrativo da dívida fundada interna. Presentes à sessão, conselheira Valtânia Maria Nogueira de Souza Leal Alvarenga, presidente, conselheira Abelardo Pio Vila Nova e Silva e conselheiro substituto Jackson Nobre Veras, em substituição à conselheira Lilian de Almeida Veloso Martins, em gozo de férias regulamentares. Representante do Ministério Público presente, procurador Plínio Valente Ramos Neto. Transcreva-se, publique-se e cumpra-se. Sessão ordinária número 009 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas em Teresina, aos 6 de abril de 2015.
Encaminho cópia do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, número 55/2012, folhas 1 e 2, da peça 42, do processo do Tribunal de Contas 52.995/2012, Tribunal de Contas do Estado do Piauí, referente às contas de governo do município de São José do Divino Piauí, exercício 2012, a todos os componentes dessa Casa Legislativa, conforme determina o artigo 193 do Regimento Interno dessa Casa. Peço aos vereadores que assinem a folha de protocolo. Encaminho ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Bernardo Souza Carvalho, e demais membros, vereador Fernando e vereador Erivaldo, cópias das informações técnicas emitidas pela Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal DEFAM, terceira, peça número 4, folhas 1-34, a análise do contraditório produzido pela DEFAM, peça 22, folha 115, a manifestação do Ministério Público de Contas, peça 24/1/16, e o parecer prévio do TCE Piauí, número 55/2012, folhas 1 e 2, da peça 42, ambos do processo do Tribunal de Contas, 52.995/2012, conforme determina o artigo 193 do Regimento Interno dessa Casa. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, o momento é oportuno. Faculta a palavra ao vereador Erivaldo.
Senhora Presidente, demais vereador que se encontram aqui no plenário, demais presentes, quero pedir uma permissão a vocês e na mesma hora não sei nem a quem, se é ao prefeito ou ao secretário de educação do município. Tem uma coisa acontecendo muito séria na minha comunidade, não, na nossa comunidade, porque todos somos representantes do povo. Sobre o lixo, no colégio Eduardo Machado de Cerqueira, lá tem muitas criações dentro do colégio, dentro do pátio do colégio, tem porco, tem hora que os professores, os alunos andam tangendo os porcos com os pés lá dentro do colégio. A falta, eu não sei se é falta de uma cerca ou de que a providência que a gente poderia tomar. E a situação é muito séria, eu queria até pedir espaço, se a senhora puder me ceder na próxima sessão para botar no data show, que eu fiz umas fotos lá da situação para a gente poder observar melhor. E o lixo também, que eles queimam o que pode, mas tem lata, tem vidro lá que não foi recolhido nada esse ano ainda. E a gente tem outra situação muito séria, que a caixa do vaso quebrou, foi o vaso mesmo, que eu não sei, que tem 1 metro de calçada e aí já é o desprenado d'água, os porcos se lambendo dentro. Tem o lado que vem do Porto de Saúde também, que fizeram a fosse. Não, fizeram, foi um buraco no chão lá, os porcos fizeram, não foi ninguém que fez, foi os porcos meio que fizeram, trabalharam lá, eles trabalham sem pagamento. E lá estão tomando banho dentro, então essa sujeira todinha lá, a distância de 1 metro da calçada, funciona uma, essa que vem do banheiro do colégio. E uns 8 a 10 metros funciona essa outra barreira lá que vem do Porto de Saúde, onde funciona um colégio com 134 crianças durante o dia. E está uma sujeira daquela lá.
Vereador Erivaldo, como você conhece bem a realidade, não existe cerca nesse colégio?
Existe.
E o que que acontece? É a cancela que fica aberta?
Eu acho que não. Eu acho que seja buraco na cerca. Seria... Eu acho que lá está com uns poucos de anos que não tem reforma na cerca.
Certo. Até para a gente se inteirar dos fatos e poder fundamentar um documento para enviar ao...
Eu tenho essa foto. Tem lá um relato lá que os alunos, em vez de ir para o colégio, achar uma professora dentro da sala de aula, acham uma porca dentro da sala de aula.
Você tem foto dessa
situação? Tenho.
Pois nós vamos mostrar no Data Show e vamos fazer um documento e encaminhar ao Poder Executivo e ao Secretário de Educação.
Lá no pátio, lá do piso, lá da gente dormindo até a hora do recreio, em vez das professoras caminhar ou alguém desfilar, fazer um momento, o desfilar está sendo dos porcos lá. Acima e para baixo, lá dentro da área, lá.
É inaceitável uma situação dessa. Pois é. Eu só lamento, porque agora só tem sessão no dia 6 de maio. Porque a gente vai perder tempo, né, para fazer esse documento.
Pois é, mas...
Porque tem que... A gente tem que ver as fotos, né?
Tem que ver.
Mas, de qualquer forma, é bom que, pelo menos, se adiante um ofício. Né? E depois a gente manda as fotos para que a situação seja notificada e essas crianças não fiquem mais tanto tempo sem um atendimento. E depois a gente encaminha as fotos para anexar junto à documentação.
Sim.
O vereador disse que, ao invés de encontrar a professora na sala de aula, encontrou uma porca. Só uma pergunta. Durante a aula...
Não. Não, porque se tivesse um menino cheio de menino lá também, essa porca não entrava.
Ou seja, o animal entra no horário vago.
É.
Onde, quando não está acontecendo a aula, né? O expediente da aula, né? A sala fica vazia e os porcos, eles tomam o espaço.
E aí também tem outra situação que até o Manuel Francisco ficou devendo a nós. Pois vereador, que ele disse que na cidade não havia lixo espalhado. Aí é um problema do lixo, que nós vamos referir outro ponto. Domingo, sábado e domingo, eu passei, sábado, passei domingo, ali na creche Raio do Sol ali, de uma ponta a outra da calçada tinha lixo espalhado. Eu não estou lhe dizendo que você é culpado, nem nós somos, mas são a primeira vez que eu vejo na beira de uma avenida que todo mundo passa ali, todo mundo está vendo aquela situação ali. Tinha as pessoas que vão recolher o lixo, não, as pessoas que vão, guarda de epidemia, eles, até casca de ovo eles vigiam no terreiro da gente. E ali estava no pé da porta ali, da creche Raio do Sol ali. Eu não tirei isso aí, eu não tirei foto não. Eu acho que várias pessoas passaram lá e viram aquela situação.
Mas esse lixo será da creche ou é dos vizinhos?
É da creche.
É da creche.
O lixo
da creche. Fica na calçada.
É, todo rasgado lá, não sei se foi porco ou o que foi. Mas eu também não vou dizer que tenha, como o Manel Joana falou, que não é rasgado por urubu, mas é rasgado por animal e tudo. Não pode deixar de recolher o lixo.
Vereador Ari. Vereador Ari, o que eu acho é que é falta do carro não passa lá. Que já todos os lixos são botados na beira ali fora para o carro
não
pegar. Aí talvez foi o problema do carro.
É, não, eu não estou falando que eu lhe entendo e quero falar em seu nome, mas porque a gente falou no lixão
e outra coisa, Ari.
E você ficou falando que a gente não tinha visto. Aí eu estou lhe dizendo que a gente viu.
Não, você está certo. Deixa eu te perguntar, e lá no Transval, não tem vigia, ninguém cuida do...
Não, o problema do vigia, a situação do vigia é uma, e de espantar animais é outra. Ele vai ter moral na aposta, mas aí, se você tem 50 braços secos, você só uma pessoa, você pode distribuir um metro aqui, mas você vai distribuir 50 metros para frente, ou 50 para trás, você não pode com o braço alcançar uma área de terra dessa, não.
Mas eu acho que...
Um buraco na cerca.
Sim. Mas eu acho que ele devia, no meio da pista, ele devia espantar. E por que ele está lá? No meio da pista, não vou dizer por redor dos...
Mas eu duvido, qualquer um que vai fazer um concurso para vigia em colégio que vai especificar, você vai espantar animais lá no... Não, ele vai cuidar de vigia ali. Ele não vai especificar
para isso, vigia. É para vigiar as coisas mal feitas que tem dentro do colégio. Não tem classificação para isso.
Pois as mal feitas que está lá é a cerca, que ele vai ajeitar a cerca, vai?
Mas espantar, ele devia espantar.
Não, eu acho que é... Se ele adoece um porco lá de uma pessoa reclama para ele, ele tem condição de ficar pagando um animal de uma pessoa? Não tem, não. Ele tem que ter um lugar, uma área cercada para não entrar os viventes. Todo colégio tem que ser murado para não entrar os animais à lei.
Eu gostaria só de lembrar à Comissão de Finanças e Orçamento que o veto da emenda modificativa, a comissão tem 10 dias para apresentar o parecer e protocolar no protocolo da Câmara. Então, que fiquem atentos a esse prazo. Até já fiz a contagem e o último dia é na sexta-feira. Então, eu gostaria que ficasse acordado aqui entre nós um momento para que a gente sentasse e analisasse essa situação, para quando for na próxima sessão do dia 6, a gente já está com preparo suficiente para analisar esse veto e saber se mantém ou derruba o veto do prefeito. É uma retificação bem aqui que o Isaac está me lembrando. Não é a Comissão de Finanças e Orçamento, é a Comissão de Justiça e Redação. Quem é o presidente da Comissão de Justiça e Redação? E membros são Bernardo e Fernanda. Então, qual é o dia que dá para a gente se reunir?
Eu acredito que, por mim, só não poderia ser amanhã de manhã e nem domingo de manhã, mas... Qualquer outro horário.
Segunda-feira é um dia bom?
O horário da manhã não é muito bom para mim, não. Mas sendo que não dê para os outros, vinha na parte da tarde, a minha obrigação é vir.
Que, se fosse possível, eu gostaria de participar da reunião. E terça e quarta eu tenho compromisso. E quinta já está muito perto. Então eu gostaria de... Mas nós temos aí um mês de prazo, mas a comissão precisa protocolar no prazo para que o processo fique formalizado.
Pode ser sábado, uma, 2 horas.
Dentro da legalidade. Então fica combinado segunda, 2 horas da tarde, a reunião da comissão para analisar o veto do projeto. Mais algum assunto a tratar da parte dos vereadores? A sessão está encerrada.